minha opinião,
a política do governo é se
preocupar muito.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder, com Guilherme Macalossi. Bandeirantes.
Estamos no ar com mais uma edição do Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Agora são 14 horas e 3 minutos. Eu sou o Guilherme Macalossi. Vamos até às 16 horas com opinião, análise, informação e serviço para você que nos acompanha através do sinal FM 94.9 pelo aplicativo Band Rádios e Band Play, canal no YouTube Rádio Bandeirantes. Pô. Bastidores do Poder tem o patrocínio de Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra, e da Grampal, em defesa da vida, contra o corte de recursos do governo do estado na saúde. 14 horas e 4 minutos, hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085-5500. Temperatura 22 graus e 7 décimos para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. O Bastidores do Poder de hoje vamos tratar dos números do PIB do terceiro trimestre, dos indicadores de educação. PISA mostra que o Brasil evoluiu no comparativo a si mesmo. Estamos na rabeira dentre os países que estão ranqueados. São mais de 80, a OCDE que faz a baliza dos números. Claro, os demais assuntos da política nacional, internacional e do Rio Grande do Sul, você acompanha a partir de agora. A produção do Bastidores do Poder é de Christian Petalazzi e a mesa de áudio de Luiz Matoso Braga. Participação do público pelo novo WhatsApp da Rádio Bandeirantes é 992-01-1470. Agradecer sempre as mensagens que são encaminhadas aqui ao programa. Nós temos sempre uma alta interatividade, nós sempre contamos com a sua participação. 519-9201-1470 é o novo WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Bom, e nós vamos começando o programa de hoje tratando de PIB, porque a economia brasileira se manteve estável nesse terceiro trimestre, com um crescimento de 0,1%. Na comparação com o trimestre anterior, os dados do PIB foram divulgados na manhã dessa terça-feira pelo IBGE. Em relação ao mesmo trimestre do ano passado, o PIB, Produto Interno Bruto, cresceu 2%. Já no acumulado, nos quatro trimestres encerrados em setembro de 2023, o crescimento foi de 3,1%. O acumulado do ano, entre janeiro e setembro, representou uma alta de 3,2%. O dado veio positivo porque a percepção do mercado era de uma contração de 0,2% neste trimestre analisado. Vamos abrir o programa com o economista José Teófilo Oliveira. Já está conectado aqui conosco, professor, bem-vindo, boa tarde.
Muito boa tarde, Guilherme, é um prazer estar com você aí na Bandeirantes, estou à sua disposição e também dos seus ouvintes, com muito prazer.
Muito bem, o prazer é meu. Professor, deixa eu lhe perguntar, o Brasil vai ter que se acostumar a comemorar crescimento de 0,1%?
Desculpe, eu penso que não, né? Seria muito desejável nós crescêssemos mais.
Sim. Mas é que muita gente tocou foguete por conta desse PIB.
É. Não, o que está acontecendo, Guilherme, com o Brasil é assim. Se você pegar os dados que o IBGE divulgou sobre o terceiro trimestre, ele mostra bem a natureza do nosso, da nossa questão macroeconômica e do nosso crescimento econômico, né? Uhum. Veja só, se você olhar os dados desse que o IBGE acabou de divulgar, você vai ver o seguinte: a indústria cresceu 0,6%, serviços 0,6%, a agropecuária caiu, mas é por conta de um período que não é de safra, tá certo? é natural que caia um pouco, e também por conta do mau tempo, sobretudo no nosso Rio Grande, no sul do Brasil em geral.
Sim.
Mas o que é interessante verificar é assim, mas a agropecuária, se você olhar o ano como um todo, ela vai crescer quase 8% em relação ao ano passado. Quer dizer, o que aconteceu no trimestre não é relevante para o dado do ano. O nosso ano, apesar de tudo, a agricultura nossa bateu mais um recorde. Mas observa o seguinte, aí continuando os dados. Os dados falam assim, o consumo das famílias cresceu 1,1%, o consumo do governo cresceu 0,5% e os investimentos caíram 2,5%.
Isso é preocupante.
Aqui, investimento público e privado. Ora, o que puxa o crescimento econômico sustentado e sustentável é investimento. Não é o consumo da família nem o consumo do governo. O consumo das famílias está crescendo no Brasil por conta, sobretudo, dos programas sociais do governo, que foram expandidos enormemente nesse ano. A Bolsa Família passou de 190 para R$ 600. Não é?
Sim.
Então, injetou um poder de compra enorme na agricultura, na economia. Eu não estou discutindo o mérito do programa Bolsa Família, mas eu estou falando que esse crescimento do consumo é, de certa forma, artificial, porque ele aconteceu, mas o ano que vem ele não acontece mais, porque o efeito já foi alcançado esse ano. Um outro dado, eu falei dos investimentos caindo. Ora, investimento é o que faz a economia crescer no longo prazo. Nós estamos, o governo expandindo os gastos correntes, mas o governo não tem capacidade de expandir gastos de investimento. As nossas exportações no trimestre cresceram 3,2% e as importações caíram 2%. Isso aí quer dizer que houve uma... Se você olhar no conceito de exportação líquida, que é, se a exportação cresce 3% e a importação cai 2,2%, isso significa que as exportações líquidas cresceram 5%. Então, a demanda líquida do exterior no Brasil cresceu 5%, o que é fator de expansão do PIB. Então, nós estamos na seguinte situação que se projeta para o ano que vem. Para poder continuar crescendo no ano que vem, nós vamos precisar de ter boas safras. Vamos precisar de ter a mineração correndo bem, o agronegócio indo bem, e se Deus quiser, o Rio Grande se recuperando desse clima inclemente que está por aí, bem como Paraná, Santa Catarina. Deus nos ajude nesse aspecto. Mas fora isso, não tem nada novo. Então, o ano que vem, esse ano é 3%, o ano que vem vai ser menos de 3%, né? Então, em resposta à sua pergunta, vamos ficar olhando esse PIB crescer desse jeito? Pô. O governo está equivocado, o nosso ministro da Fazenda, quando ele insiste que qualquer gasto que faça crescer o PIB é bom. Não é assim. O crescimento bom de gasto do governo é se ele investisse para aumentar a nossa capacidade de expandir nossa infraestrutura, nos desenvolver tecnologicamente, quer dizer, trabalhar nos fatores que aumentam a produtividade da economia como um todo, e não meramente gastos correntes. Não é?
Sim.
Então, em resposta, interrompendo aqui para te dar uma nova oportunidade, é assim, nós estamos no nosso velho voo de galinha, entendeu? Você tem uma injeção de recurso para consumo, mas essa injeção ela é temporária, ela puxa o PIB para cima e depois para de novo.
Sim.
Como a dívida pública está em nível elevadíssimo e está caminhando para ficar mais ainda, eu obrigo o Banco Central a praticar taxas de juros altas, que é o que o ministro está chamando de taxas de juros absurdas, não sei o quê. Mas não é absurda. Se a política fiscal continuar operando desta forma, não resta o Banco Central a não ser reduzir taxa de juros.
Sim. Nós estamos conversando com o economista José Teófilo Oliveira. Professor, eu vou lhe pedir só um espaço aqui, vou divulgar o trecho da fala do ministro Fernando Haddad. Ele participou de uma live com o presidente Lula hoje mais cedo e comentou sobre o avanço da economia brasileira. Eu gostaria que o senhor ouvisse e depois vamos comentar aqui. Então vamos reproduzir aqui um trecho da manifestação do ministro da Economia.
Vamos.
Num mundo que está com problemas sociais e ambientais que nenhum outro país tem. Nós passamos por Riad, por exemplo. Os árabes confirmaram a intenção de continuar investindo no Brasil. O senhor sabe que fizeram um aporte grande de recursos para a exploração de minerais críticos e agora reconfirmaram que vão atingir 10 bilhões de dólares em investimentos em empresas e projetos de infraestrutura no Brasil. O mesmo aconteceu em Doha, numa escala menor, porque Doha está começando, o Qatar está começando o processo que a Arábia Saudita está concluindo. Na COP, o país foi celebrado, o Brasil foi celebrado, inclusive com a apresentação de programas com o BID para financiamento da transição ecológica no Brasil, da transformação ecológica no Brasil. E como o senhor disse, aqui na Alemanha, o chanceler Olaf Scholz não poderia ter sido mais claro. Haverá uma nova rodada de investimentos industriais da Alemanha no Brasil. O Brasil detém um grande parque industrial de empresas alemãs. Todo mundo sabe disso, que muitas empresas alemãs investem no Brasil há muitos anos. Mas há muitos anos a Alemanha vem perdendo posições para outros países. E o que o chanceler deixou claro, vai voltar uma onda de investimentos alemães no Brasil para gerar empregos, inclusive industriais. Não só na geração de energia limpa, não só na exploração de minérios críticos, mas também na produção manufatureira. E isso é uma grande notícia para o país.
Tá, então, a fala do ministro Fernando Haddad, na Alemanha, junto do presidente Lula. Professor, o senhor está tão otimista quanto Haddad?
Não, veja bem, eu acho que a atração de investimento externo, o Brasil já tem há vários anos, não é? Tem tido um bom desempenho na atração de investimentos do exterior. Então, assim, não é uma grande novidade falar com os estrangeiros, que investidores estrangeiros virão para o Brasil. Acho que todo ano está acontecendo aí 70 bi de ingresso de capital. A média dos últimos vários anos, 70 bi de dólar por ano. Né? Mas, enfim, mas eu acho que tem coisa para comemorar, sim. Eu acho que nós não precisamos de... Eu acho que o resto do mundo olha o Brasil hoje como sendo um país que tem uma matriz energética limpa, caminha mais e mais nessa direção, e isso dá vantagem competitiva ao Brasil, sim, né? E vai também atrair muito investimento externo para entrar nesse boom de energia alternativa.
Mas a minha pergunta, professor, é a seguinte: investimento externo sustenta crescimento econômico? Porque o senhor mencionou aqui o investimento público, e me parece que o PIB ganhou um upgrade em 2023 pelo volume de gastos públicos. Agora, isso tem sustentabilidade limitada. E nós vimos no passado, o governo Dilma Rousseff, aliás, tinha o mantra do gasto é vida, e deu no que deu. O gasto é vida ou é morte?
Não, Guilherme, olha só, você me desculpe, eu me estendi um pouquinho e não concluí, mas a minha conclusão é na direção do que você fala. Então, assim, atrair investimento externo não é uma novidade, não é? Agora, o que nós precisamos de estar olhando são esses déficits astronômicos que o governo está produzindo. Não é? Nós estamos caminhando para um déficit aí de perto de 7% nominal. Isso aí. Mas o governo federal não tem capacidade já, não tem nenhuma capacidade, nem próxima, nem nos próximos anos, de pagar o juro da dívida pública. Esse juro está sendo rolado e fazendo crescer o endividamento público. Isso tem duas implicações. A primeira é que o setor privado vai ficar comprometido nos seus investimentos porque a taxa de juros está muito elevada. E é elevada por conta da pressão de gasto público. Então nós temos esse dilema aí, é que o Haddad quer passar por cima, mas ele é real. Nós não podemos continuar nos endividando da forma que está programada para os próximos anos. A nossa dívida, a relação dívida a PIB já está sendo projetada para o final do governo Lula em 86%, 88% do PIB. São números muito grandes. Isso pode acabar, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, porque eu acho que não vai. Mas isso com certeza é fator de desestímulo para vir investimento para cá. Porque se a dívida pública do governo entra numa trajetória explosiva, as pessoas não vão querer vir para cá, não, com medo do processo inflacionário e de outras crises associadas.
Sim. Professor, nós temos visto aí alguns números que o senhor mencionou aqui, muitos deles ligados à trajetória da dívida. E recentemente nós tivemos até uma crise na economia por conta das declarações do presidente Lula de que não haveria déficit zero das contas para 2024, o Haddad veio a público e daí sustentou que a meta continua, mas o mercado já precificou que essa meta é basicamente impossível de ser alcançada. O senhor continua projetando de acordo com o que o governo imagina extraoficialmente, ou seja, que não haverá como contornar o déficit, ou como ele projeta oficialmente, que haverá déficit zero?
Olha, sejamos francos, Guilherme, o presidente da República não acredita que política monetária tem que ser praticada dos modos que está aí. Ele está vendido para a ideia de que se você pode, o governo pode endividar-se à vontade, desde que seja moeda nacional. Tem alguns economistas ligados ao PT que acreditam nisso. Que esse negócio de preocupar com dívida é coisa de neoliberal, reacionário, entreguista.
Entendeu? Ou seja, então, eu sou isso então. Eu sou isso então. Tipo eu sou neoliberal, entreguista. Eu acredito então, que dívida então, é problema.
Sim, mas eles não. Sander, mas o presidente da República tem assim uns três ou quatro economistas do governo. Que não é o Haddad. O Haddad fica equilibrando esses negócios, essas ideias contraditórias do partido. Ele não acredita no negócio de dívida pública. A dívida pública é para ser feita. Ele não tem nem coragem de olhar para o que está acontecendo com a Argentina, do nosso ladinho aí, do seu ladinho aí no Rio Grande, cara. A Argentina, por achar que dívida não, faz, não deve ser motivo de preocupação, chegou onde chegou, cara.
Sim.
Gasto público financiado com emissão de papel moeda na veia. Coisa que não acontece no Brasil. Né? Acontece no Brasil graças ao Plano Real e aos neoliberais traidores que praticaram nos últimos vários anos. Traidores entre aspas.
Vai tecla SAP aí. Professor, nós estamos vendo aí também uma situação muito complicada em termos de... em termos de política, daí, na sua acepção clássica, o governo está enfrentando algumas dificuldades com o Congresso e parece que vai ter derrubado ali o veto em relação à desoneração da Folha. Desoneração é uma coisa complicada, né? Porque tem muitos economistas que dizem que a desoneração só faz sentido se ela tiver efeitos econômicos na prática. E, de fato, não existe nenhum estudo, nenhum número, mostrando que a desoneração da Folha de fato serve para contratar mais gente. O governo se posicionou contrariamente. Eu lembro do Haddad, alguns meses atrás, falando que tínhamos que rever as desonerações, mas essa, ao que tudo indica, o Congresso vai manter. Isso é bom ou é ruim para a economia?
É ruim para a economia. Eu acho que tem que manter o veto. O veto deveria ser sustentado. Aliás, é uma das poucas medidas que eu gostei do governo nos últimos tempos. O veto a essa coisa da desoneração. Não existe nenhuma evidência que aumenta o nível de emprego. E cria uma situação curiosa, Guilherme. Uhum. Veja comigo, ele fala assim, não, esses caras aqui são formidáveis porque eles empregam muita gente. Mas tem uma outra metade ou mais que tá pagando o integral da contribuição de folha e também emprega gente. Então você tem... nomear alguns como sujeitos formidáveis e os outros pagam inteira, a conta inteira.
É aquela velha história, você dá a desoneração, você elege o campeão.
Então é um tipo de coisa equivocada. Outra coisa importante, que eu acho que não estão atentos, é o seguinte... No mundo afora, quer dizer, se você pegar os dados dos países da OCDE, da Organização do Desenvolvimento Econômico, esses países, vamos chamar elite, a elite de gestão pública no mundo está na OCDE. Uns mais, outros menos, mas estão lá. Muito bom. Se você pegar os dados da OCDE, é o seguinte, a receita pública tem três fontes principais. Uma é o consumo, que gera um terço da receita. A outra é o imposto de renda. Pessoa física e jurídica, somadas, outro terço. E o terceiro terço é folha de pagamento. Esses países mais desenvolvidos, ou de boa qualidade de gestão, eles têm, na média, esse tipo de carga tributária. Um terço, um terço, um terço. A contribuição de folha é usada para financiar a previdência social. Não é? Agora, lá se pratica um terço da arrecadação. Nós, curiosamente, praticamos em torno de um terço. Nós estamos na média da OCDE, só nesse quesito, tá? Porque na tributação do consumo nós estamos absurdamente acima, quase 50%, enquanto eles tributam um terço, e no IR nós temos menos de 20%, enquanto eles têm um terço ou 33%. Agora, então, é assim, então, no Brasil tem uns caras que inventam umas coisas, sabe, sem evidência empírica nenhuma, sem experiência internacional comprovada na direção, e nós ficamos fazendo brincadeira com o país. Só para terminar, a reforma da Previdência do setor público, Guilherme, presta atenção, que eu acho que os seus autores é uma coisa relevante. O trabalho que vem sendo feito em matéria de Previdência Social do setor público é um trabalho que se estende já há várias décadas. E ela está sendo feita e foi feita em qual direção? De equiparar o servidor público estadual, municipal e federal às práticas que valem para o trabalhador brasileiro comum. Você entende?
Sim.
Então, todo o sistema previdenciário público, federal, estadual e municipal, municipal um pouco mais atrasado, mas é até constitucionalmente obrigatório, é que eles financiem os sistemas previdenciários com contribuição sobre folha de pagamento dos funcionários e do governo que paga proporcionalmente mas também sobre a incidência sobre a folha para formar os tais fundos previdenciários do setor público. Então, você veja a implicação. Se a regra do setor privado, que é a contribuição sobre folha, 20% do empregador e uma alíquota variável aí do empregado, que pode chegar a 10%, acho, de 8% a 10%, essa regra que vale para o setor privado norteou toda a reforma da Previdência Pública. Agora, se você passa, se você acaba com a contribuição sobre folha no setor privado, o pessoal do setor vai dizer assim, mas como que eu vou continuar pagando também? Então, qual o sentido? Ah, não, agora o setor privado vai trabalhar com outro imposto, vai ser o imposto sobre transação financeira. Rompendo a regra, você vai criar justificativo para o servidor público também sair fora das suas contribuições que estão hoje andando e que estão acontecendo, entendeu?
Sim.
Então, essa omissão, o esquecimento desse fato é uma coisa gravíssima, porque vai criar mais despesa pública.
Professor, uma última pergunta é... Além da expansão fiscal que induziu o crescimento do PIB em 2023, há algo que a gente possa usar para 2024 de maneira sustentável, fazer com que o PIB cresça?
Ó, Guilherme, esse é o seguinte, o Brasil, hoje o Brasil é o seguinte, crescer significa aumentar produtividade. Produtividade, em outras palavras, acontece quando você faz o mesmo trabalhador produzir mais.
Sim.
Para o mesmo número de trabalhadores, você obtém um produto maior. Como é que isso pode acontecer? Através de investimento em máquinas e equipamentos cada vez mais modernos. Você tem que disponibilizar para o trabalhador melhores condições de trabalho, em todos os sentidos, educação, saúde e equipamento de qualidade. Para você poder lhe operar uma máquina sofisticada, você tem que dar a ele educação, treinamento, né? Então, você olha que o crescimento econômico, se você olhar dessa forma simples, mas muito correta, crescer significa ganhar produtividade. Produtividade é investir em gente, em equipamentos mais modernos. Isso, na economia brasileira, que é uma economia capitalista, felizmente dependente do setor privado, precisa de criar as condições também para o setor privado investir nessas coisas. E o governo ter dinheiro para investir nessas outras coisas. Agora, se ficar distribuindo dinheiro de forma assodada, sem muito compromisso com custo-benefício, você vai gastando dinheiro inutilmente sem levar a economia para frente. Esse é que é o dilema. O governo arrecada muito, ele precisa de gastar melhor. Mas sempre nesse foco. aumento de produtividade. O que, que ele pode fazer? Educação e saúde. Qualificação de mão de obra, ele pode ajudar. E o setor privado, por outro lado, precisa de ter juros menores, precisa de ter condições ambiente para poder investir nessas máquinas e equipamentos mais modernos que eu acabei de falar. Isso tem que criar um ambiente favorável ao crescimento econômico que está longe dessa gastança que está aí, essa gastança que estão fazendo, descolada de qualquer análise de mérito, entendeu?
Professor José Teófilo Oliveira, obrigado pela análise aqui no programa, é um prazer falar com o senhor.
Bom, prazer, Guilherme, estou à sua disposição. Tudo de bom aí para vocês e que Deus proteja o nosso Rio Grande.
Muito obrigado, uma boa semana para o senhor, professor.
Tá, então. Você também.
Os números da economia, né, crescimento de 0,1% no terceiro trimestre de 2023. Quem está chegando é Josh Bittencourt com as informações do trânsito. Vamos conferir.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
A Druk Sindical recebe doações para as vítimas das enchentes. Conta solidária para doações financeiras. Banco Cressol, agência 5607, conta 29341, dígito 5. Muito boa tarde, Macalossi.
Excelente sexta-feira
para todos aqui no Bastidores do Poder. O movimento já normalizado entre Porto Alegre e a região das Ilhas depois do içamento do vão móvel, terceiro e último previsto para hoje. Então, a partir de agora, as duas pontes com trânsito livre nos dois sentidos, entre Porto Alegre e Eldorado do Sul. Na Freeway, tem movimento mais pesado agora nas imediações da Avenida Assis Brasil, na saída de Cachoeirinha, no sentido capital, em função de obras no quilômetro 88, trânsito já sendo liberado em instantes. E na BR-116 tem serviços também, no trecho de Sapucaí do Sul, próximo ao zoológico, com bloqueios e afetando o trânsito no sentido capital. A Druk Sindical recebe doações para as vítimas das enchentes. Ajuda pela conta solidária para doações financeiras. Chave Pix 5199-628-4142. Macalossi.
Nosso ouvinte Daniel diz o seguinte: boa tarde, os alarmistas disseram que em 6 meses o Brasil virava Argentina. Mas será que, mesmo mais lentamente, isso não está acontecendo? Olha, Daniel, eu acho que não. Imagina só, a Argentina hoje tem uma situação de absoluta insolvência, em que um real compra 190 pesos, em que um dólar compra 1.000 pesos. A inflação no ano passado foi mais de 100%. Então, o Brasil, quando chegou numa situação alarmante em termos econômicos, não passou de 10% de inflação. Os patamares são distintos. Ainda que crises no Brasil possam ser muito severas, e são, como a gente viu, nós temos, digamos, um patamar civilizatório de instituições econômicas que permitem que a gente diga com tranquilidade que não vai ser a mesma coisa. E, obviamente, o professor Teófilo não mencionou que o Brasil e a Argentina estão no mesmo patamar. Não estão, né? Isso é um delírio. Muito bem, 14 horas e 31 minutos, temperatura 22 graus e 9 décimos. A participação do público ouvinte pelo nosso WhatsApp, 992011470. Voltamos.
Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes. No Band Play, quem faz a programação é você. O Band Play é o aplicativo do Grupo Bandeirantes. Band Play é notícia, música, aventura, esporte, podcast e muito mais. Com um único login, você assiste, ouve, curte e interage.
E as nossas armas aí são as vacinas.
Alô, meu caro Muricy.
Eu queria que você fizesse uma avaliação disso.
Não abrir mão de receita tributária.
Mas o Pelé na Guadeleira, jogar.
As questões mais importantes do mundo jurídico.
Qual, de fato, é o capital político que ele tem hoje?
Olá, coisa você. Foi um jogo perfeito.
O rural tende a crescer.
No momento único, exclusivo e mágico do futebol do Brasil.
Band Play é a Rádio Bandeirantes, onde você estiver, quando você quiser. Baixe agora. Disponível na Play Store e na Apple Store. Band Play. Quem faz a programação é você.
Quando a sua cidade melhora, a vida melhora também. A Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover melhorias para você, construindo soluções conjuntas para superar os desafios enfrentados pelos municípios. Transporte público, meio ambiente, atendimento em saúde, mais segurança e educação de qualidade. Se faz parte da sua vida, a Granpal trabalha para melhorar. Granpal. Juntos, melhoramos sua vida.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Na Oficina Sinoscar, você é de casa. Para sair de férias tranquilo e economizando mais, passe na Oficina Sinoscar. Preço justo e serviço multimarcas com check-up de 30 itens grátis. Agende agora pelo WhatsApp 99108-4436 e aproveite. Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. No trânsito, escolha a vida.
Faz tempo que eu me dedico ao meu pedaço de chão, trabalhando sob o sol e a chuva, cultivando a terra, cuidando dos animais e aprendendo sempre.
Meu pai chega cedinho para lida no campo. Foi com ele que eu aprendi o valor do trabalho e como é importante buscar conhecimento.
Quando eu for adulto, eu quero ser como a minha mãe e o meu avô.
Senar, geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento.
Uma das maiores redes assistenciais do Brasil está aqui. Há 29 anos, a Unimed é top of mind em planos de saúde e há 18 anos consecutivos destaca-se como marca líder de confiança. Também somos primeiro lugar entre as marcas mais inovadoras do setor, resultado de nosso compromisso com a sua saúde. Aqui tem reconhecimento, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed.
Rádio Bandeirantes.
Cinema combina com pipoca, pipoca quentinha e um filme bom. Filme tem que ser no cinema, um cinema que combine com você. Você combina com GNC.
Filme combina com cinema, você combina com GNC.
GNC, todas as sensações do cinema.
Para ver a sua árvore de Natal bem cheia, a Panvel tem opções de presentes para toda a família.
Presentes para os pais, tios, irmãos, primos, avós e até no amigo secreto, a partir de R$ 13,99. Baixe o app e aproveite.
Natal Panvel. Bem você, você bem.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Horas e 36 minutos, você está ouvindo Bastidores do Poder. Esta é a Rádio Bandeirantes, vamos até às 16 horas com opinião, análise, informação e serviço para você que nos acompanha através do Sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádio e Band Play, canal no YouTube, Rádio Bandeirantes Poa. Participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 51992011470. Bastidores do Poder com patrocínio de Sinoscar. Na Sinoscar, você é de casa. Linha Onix a partir de R$ 89.900, com Fipe do seu usado. E S10 de R$ 266.000 por R$ 231.900, com 3 anos de garantia. Aproveite. E também da Granpal, em defesa da vida, contra o corte de recursos do governo do estado na saúde. Mais de 4 mil pessoas vão perder a vida a cada ano no Rio Grande do Sul, com o corte de 200 milhões que o governo do estado quer fazer nos hospitais públicos da região metropolitana. Não permita que isso aconteça. Fale com o seu deputado. Grande pau, em defesa da saúde de todos os gaúchos. Muito bem, vamos ao noticiário local. Relatório final das CPIs que apuram irregularidades na Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre. O relatório foi aprovado na Câmara Municipal numa sessão tumultuada. Juan Romero tem os detalhes.
Foi aprovado na Câmara de Vereadores de Porto Alegre o relatório final das comissões parlamentares de inquérito que apuram possíveis irregularidades em contratos de compras da Secretaria Municipal de Educação da capital gaúcha. Nas duas CPIs, duas empresas são investigadas, a Inca Tecnologia e a Astral Científica, que são acusadas de terem participado de um cartel negociando preços de compras de materiais didáticos com a Prefeitura porto-alegrense. O documento aprovado, escrito pelo vereador Mauro Pinheiro, do PL, já havia sido apresentado na segunda-feira em plenário na íntegra e conclui que não houve irregularidades nas compras de materiais pedagógicos para as escolas municipais, como explica o parlamentar.
Nós não conseguimos provar, mas que é importante a investigação continuar e investigar essas empresas, porque algumas coisas não ficaram claras, apesar de nós não ter provado. Eu peço para que o Ministério Público, Tribunal de Contas, continue as investigações que foram iniciadas nessa casa. Espero que tenha seguimento em cima do que foi investigado. Investigue essas empresas que não conseguiram explicar como participaram, como foram os certames da licitação. Então, acho que nós tivemos um bom resultado.
Na comissão presidida pelo vereador Idenir Sequim, do MDB, a aprovação foi por 8 votos favoráveis a 4 contrários. Já na presidida por Mari Pimentel, do Novo, 7 a favor e 4 contra. Um relatório paralelo, produzido pela vereadora Mari Pimentel e apresentado ainda na semana passada, com 24 páginas, aponta a existência dessa possível fraude na secretaria, como explica a vereadora.
Aqui nós temos a configuração desse crime não só pelas oitivas, e não por WhatsApps, e não por prints, mas por um balanço oficial, um balanço que participa de licitações, um balanço de uma empresa que não pode negociar com o poder público mais a nível federal. E nós temos aqui a oitiva das servidoras, que são as nossas bibliotecárias, informando que a concorrência foi toda organizada por uma outra servidora. Isso mostra direcionamento para um crime, que é o cartel.
Entre as 6 recomendações no texto redigido por Mauro Pinheiro, estão pedidos para que a Prefeitura instaure procedimentos para apurar possíveis irregularidades nas contratações da Secretaria, além de análises de processos de compra para evitar outras irregularidades. Um cronograma também será requisitado para organizar a entrega dos materiais completos às escolas.
Muito bem, tá? Então são 2 relatórios, um oficial, que é o relatório do Mauro Pinheiro, e o outro é o relatório paralelo, que foi produzido pela vereadora presidente de uma das comissões, a Mari Pimentel. Os dois poderão ser usados pelo Ministério Público. Caso entenda que haja no relatório subsídios suficientes para alguma ação efetiva. Agora, os dois relatórios são diametralmente opostos. Na medida em que o relatório da Mari Pimentel aponta crimes que teriam acontecido na Secretaria de Educação. Dentre eles, a criação de um cartel para indução do resultado de concorrências e a vitória de uma determinada empresa fraudando o processo licitatório e gerando prejuízos para o erário, com envolvimento de agentes públicos. No relatório do Mauro Pinheiro, entretanto, tudo é reduzido a um erro de procedimento, algo que precisa ser devidamente analisado, mas não há ali a presença de nenhum crime, pelo menos não nenhum crime objetivamente apontado. E alguns podem dizer que o Mauro Pinheiro, por ser da base do governo de Sebastião Melo, produziu um relatório que seria facilmente aprovado, como acabou acontecendo. Eu comentei no Band Cidade, que é o jornal da TV Band, que agora nós vamos aguardar o Ministério Público, que vai se posicionar a respeito. Vamos ver qual vai ser o conjunto de elementos que vai ser levado a cabo pelo Ministério Público, caso o Ministério Público que existem motivos, razões suficientes para a apresentação de uma denúncia ou o indiciamento de agentes públicos que eventualmente estejam envolvidos. Quatorze horas e 43 minutos. Só um detalhe que eu acho que é importante, já avisei aqui a produção, mas o relatório do vereador Mauro Pinheiro tem 38 páginas e o relatório da vereadora Mari Pimentel tem mais de 100. O que foi divulgado foi um relatório da parte da vereadora Mari Pimentel resumido. E daí esse relatório resumido tem uma menor quantidade de páginas, mas foram produzidos os dois relatórios. Infelizmente, o vereador Mauro Pinheiro não encaminhou à Rádio Bandeirantes a sua versão, né, a versão do relator. E eu acho que seria prudente, vereador Mauro Pinheiro, ou assessoria da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que fosse encaminhado aos veículos, pelo menos eu não recebi, e eu acho que ninguém aqui na Rádio Bandeirantes recebeu, o inteiro teor do relatório. Seria importante. A vereadora Mari Pimentel encaminhou a época em que divulgou o documento. Eu acho que seria adequado, correto, seria uma prestação de serviço se fosse encaminhado para que os jornalistas pudessem fazer a devida análise do teor do documento, para além dos releases. Né? Porque fazer análise de release não é o meu negócio. Eu faço análise dos fatos. E eu acho que não deveria ser, porque alguém pode dizer, ah, você deveria ter requisitado. Eu acho que numa situação como essa, quando vai se produzir o relatório de uma CPI, o mínimo que se faz é encaminhar por conta própria, sem a necessidade de requisitar via lei de acesso à informação ou qualquer outro mecanismo de transparência que seja necessário. Hã? 14 horas e 45 minutos, hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária, ligue 3085-5500, temperatura 22 graus e 6 décimos para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Participação do público pelo nosso WhatsApp 992011470. Você que está nos ouvindo, o que achou dos relatórios das CPIs da educação aqui em Porto Alegre? Você acha que teve algum problema na secretaria? Mande a sua avaliação 992011470. Qual é a avaliação que você faz dos vereadores na condução das duas CPIs? Duas CPIs eram necessárias, né, para se investigar o que se passou ali? Mande a sua mensagem 51992011470. Estamos na sequência aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes com Bastidores do Poder.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes. Prêmio Band Cidades Excelentes 2023.
A capital gaúcha foi uma das agraciadas com um dos destaques do Prêmio Band Cidades Excelentes, parceria com o Instituto Áquila. 67 indicadores que avaliam 6 critérios. Educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana, sustentabilidade e desenvolvimento socioeconômico, ordem pública e governança, eficiência fiscal e transparência, conquistada por Porto Alegre. O prefeito Sebastião Melo destacou as melhorias na cidade.
E sempre o prêmio deve ser dividido com gestores, mas com a população. O que eu quero dizer para vocês é que nós diminuímos 39 impostos na cidade nesses 10 anos. Hoje está votando na Câmara mais a diminuição do imposto, vamos para 40 e não diminuindo a arrecadação. E acho que um dos pilares fundamentais da gestão é transparência na veia. Então, muito obrigado e estamos juntos, tá?
Com a entrega do prêmio Band Cidades Excelentes para os finalistas regionais, agora a expectativa é para a reunião em Brasília no dia 11 de dezembro, onde serão conhecidos os grandes vencedores nacionais.
Oferecimento:
Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Marco Legal da Educação. Transformando a educação, transformando o futuro. Uma iniciativa Assembleia Legislativa.
Na era em que a conectividade é o alicerce dos negócios, a Blue3 se destaca como a parceira ideal para impulsionar sua empresa. Nossa internet corporativa de alta performance, alimentada por fibra ótica, oferece uma estabilidade incomparável com os planos mais competitivos no mercado gaúcho. Estamos prontos para otimizar sua operação. Verifique a disponibilidade na sua região em blue3.com.br e abrace a evolução da conectividade empresarial.
Rádio Bandeirantes.
O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul está comemorando 75 anos de uma história dedicada à educação particular. Ao longo dos anos, o Sinep RS vem contribuindo para o crescimento da educação no nosso estado e apoiando as instituições de ensino na sua nobre missão de formar gerações. Conheça o nosso trabalho. Acesse sinep-rs.org.br.
Na Instara, acreditamos na força da parceria como produtor rural para impulsionar a economia e gerar o desenvolvimento no agronegócio. Por isso, apostamos constantemente em tecnologia e inovação e oferecemos as melhores soluções para a sua lavoura. Instara. Tecnologia e inovação ao seu alcance.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Falta poucos dias para você concluir sua meta do carro novo em 2023. Aproveite a última chance da DR Sul Renault. Tem Kwid a partir de R$ 63.990 e Stepway por R$ 81.990. Ambos com IPVA 2023 grátis e também tem Duster por R$ 107.990 e taxa zero em 36 vezes. Visite a DR Sul Renault mais próxima de você e aproveite a última chance. No trânsito, escolha a vida.
Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022-2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022-2020.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Estamos de volta com Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. 45 anos de existência, a DURG Sindical participa ativamente das lutas sociais, em especial na defesa da educação pública, dos direitos dos professores e dos demais trabalhadores da educação. A construção política do sindicalismo do amanhã é indispensável para a reafirmação da grandeza e da soberania nacional, num país que garanta a inclusão social. A formulação de soluções é papel da categoria docente, por conseguinte, da ADURGS. A ADURGS Sindical, há 45 anos lutando pela educação e pela democracia no Brasil. Participação do público pelo nosso WhatsApp 992011470. Muito bem, vamos com a previsão do tempo.
Serviço Bandeirantes, previsão do tempo.
O Christian Petalas, boa tarde, Cris.
Boa tarde, Macalossi, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Pois é, e em Bento Gonçalves, na região da Serra Gaúcha, a previsão para a próxima quarta-feira é de chuva no início da manhã, ali pelas 9, 10 horas, no meio da manhã, pode chover lá em Bento Gonçalves. A mínima deve ser de 19 graus e a máxima de 26 na cidade, no Vale dos Vinhedos. Já em Tapejara, na região norte do estado, a previsão também é de chuva para a próxima quarta-feira. A tendência é que a chuva comece até nessa noite, Macalossi. A mínima será de 19 e a máxima de 27 graus. Em Torres, no litoral norte gaúcho, a fronteira do norte gaúcho entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a tendência é que também chova na manhã da próxima quarta-feira. A mínima será de 21 e a máxima de 26 graus, então dia bem abafado na praia. E aqui em Porto Alegre também deve chover, com mínima de 20 graus e máxima de 28. Então vai ser aquele dia de verão, chuvas torrenciais de verão, quentes e chuvosos, Macalossi.
Muito bem, tá aí então. Essa é a previsão do tempo aqui no Bastidores do Poder. Tempo sempre para o Hospital São Lucas da PUC. Você já conhece o mais caro do Hospital São Lucas da PUC? É um modelo completo de assistência a serviço do seu coração, com emergência em cardiologia 24 horas por dia, consultas, procedimentos de média e alta complexidade, exames e muito mais. Mais informações através do site hospitalsaolucas.pucrs.br/maiscardio. 14 horas e 54 minutos, hora certa para o Hotel Express. Rodoviária, chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour, convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour, ligue 3085-5500. Muito bem, vamos atualizar a dupla Grenal.
Dupla Grenal. Informação, repórter KTO.
Atualização da dupla Grenal, Grêmio com o Leonardo Sonda, Internacional com a Michelle Silva.
O Grêmio que se prepara para a última rodada do Campeonato Brasileiro, jogo contra o Fluminense, amanhã, 9:30 da noite, no Maracanã, jogo no Rio de Janeiro. O tricolor vencendo a partida está garantido na fase de grupos da Libertadores, classificação direta para a próxima competição da Conmebol. Caso não vença, vai depender do resultado do rival Internacional, que enfrenta o Botafogo, jogando aqui em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio. O técnico Renato Portaluppi comanda nesta tarde atividade com portões fechados, tentando ajustar os últimos detalhes da escalação. Na defesa, João Pedro e Kahneman estão de volta. Eles que ficaram de fora da partida contra o Vasco serão titulares contra o Fluminense. As dúvidas estão no meio-campo entre PP e Carbajo. Um deles joga ao lado de Vilhaçante. E no ataque, são três jogadores para duas vagas: Natan Fernandes, Galdino e Ferreira. Time do Grêmio que terá também Luiz Soares, que fará aí sim a sua despedida oficial com a camisa do Grêmio. No mercado de transferências, o zagueiro Rodrigo Caio, do Flamengo, foi oferecido. O contrato dele encerra no final desta temporada e o jogador agrada a direção e também a comissão técnica, mas o nome ainda vai ser avaliado por conta da sua questão física. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Leonardo Sonda.
O Internacional que encerra hoje a sua preparação para encarar a equipe do Botafogo amanhã pelo Campeonato Brasileiro, neste último compromisso do time masculino do Inter em 2023, a despedida da torcida colorada do Beira-Rio neste ano. Beira-Rio que deve receber cerca de 30 mil torcedores, essa é a expectativa do clube para o duelo de amanhã. Para esse compromisso, o Inter não tem grandes pretensões na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, afinal já está classificado para a próxima Sul-Americana. Mas vai encarar a partida como uma decisão, vai tentar buscar a vitória neste compromisso. O técnico Eduardo Cudê deve escalar o time com Rocher no gol, Bustos na lateral direita, a zaga de Igor Gomes e Mercado, René na lateral esquerda. O meio-campo de Johnny retornando ao time, mais à frente Arangues, Maurício, Wanderson, Ener Valência e Alan Patrick. Também noticiamos mais cedo um acerto do candidato Roberto Melo, candidato à presidência do Internacional pela Chapa 2, com Claudinho, meia ex-Bragantino que hoje está no Zenit. O Roberto Melo tem um acerto com esse jogador, caso seja eleito. Com as informações do Internacional, falou a repórter Michele Silva.
É, então, obrigado Sonda, obrigado Michele. Este é o Bastidores do Poder, atualização da dupla Grenal. A partir das 16 horas tem atualidades esportivas, segunda edição. Um abraço para o Fabiano Brasil, que está ali, né, na produção do seu programa. Sempre a partir das 20 horas, aqui na Bandeirantes, aos 60 minutos. Qual que é o destaque de hoje, Fabiano?
Tudo bem, Macalossi?
Tudo bem?
Maravilha, tudo certo. Tava
com saudades, fazia tempo que não dava as caras.
Pois é, é verdade, a gente acaba se vendo mais nos eventos.
Eu não preciso ficar te fazendo convite.
Não, precisa, é legal. Me manda um WhatsApp. É bom ver ali Macalossi chamando ali, é bacana. Hoje nós vamos falar sobre municipalismo da nossa FAMURS. Macalossi, recebendo o prefeito José Panosso, a de Frederico Westphalen, e a prefeita de Fortaleza dos Valos, Márcia Fredi. Vamos falar um pouquinho sobre essas duas regiões que são muito importantes no nosso estado. Frederico Westphalen, que é um polo lá no norte do nosso estado, lá pertinho de Santa Catarina. E um programa bem interessante, viu, Macalossi? Porque ele trata de dois municípios que geralmente não tem tanto espaço assim na mídia. Que a gente não consegue saber.
São menores, né?
Exato, e que nós conseguimos levar para o nosso ouvinte essa percepção desses municípios e principalmente aquilo que eles fazem que podem dar certo em todos os outros municípios. E graças a Deus nós temos uma audiência muito bacana aí junto aos prefeitos, aos vice-prefeitos, graças a essa questão aí do municipalismo da FAMURS, e poder utilizar justamente de exemplo nas suas cidades aquilo que os prefeitos, nesse caso de hoje o prefeito e a prefeita, trazem no nosso 60 minutos aqui da Rádio Bandeirantes. Meu amigo Guilherme Macalossi, sabe que eu entro no carro agora e vou ficar acompanhando o Bastidores do Poder, né?
Que honra!
Aprendendo sempre, né?
Honrado!
Honrado ficou.
Sabe que é mútuo, né? Audiência à noite também.
Com certeza, eu sei que você ouve.
Eu lhe mando mensagem.
Quando evidente. Mensagem. E eu sempre transfiro pro ar ali o teu carinho. Obrigado, meu irmão.
Tô bem.
Grande
bem,
programa
bem.
Aí, hein?
Fabiano Brasil conduz o 60 minutos aqui na Rádio Bandeirantes, sempre às 20 horas. 15 horas em ponto. Muito bem, vamos com mais informações. Indicadores de criminalidade no Rio Grande do Sul têm uma sequência positiva na tendência de queda. A redução de feminicídios e homicídios se destacam no balanço da Secretaria de Segurança. Nós conversamos hoje cedo com o secretário Sandro Carão. Juan Romero tem um resumo.
O Rio Grande do Sul fechou novembro como o sétimo mês consecutivo de queda nos principais índices de criminalidade na comparação com o ano anterior. Os homicídios tiveram redução de 20% em todo o território gaúcho, com destaque para a capital Porto Alegre, onde os índices caíram mais da metade. Os roubos de veículos também tiveram queda, caindo 33%, assim como os roubos de gado, que tiveram redução de 37%. Segundo o secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Sandro Caron, mesmo com os índices claros de redução nos crimes de feminicídio, que caíram 40% em relação a novembro passado, ainda existe uma dificuldade em registrar os casos, algo importante para a implantação de políticas públicas.
Nós insistimos nisso, nessa campanha de conscientização, porque a forma que ela tem de levar isso ao conhecimento da polícia, realizando um boletim de ocorrência, de modo que a Polícia Civil possa representar o Poder Judiciário pela medida protetiva de urgência. No ano de 2022, aconteceram 106 feminicídios no Rio Grande do Sul. Em apenas 20 dos casos havia boletim de ocorrência e medida protetiva decretada. A grande dificuldade da polícia para impedir que evolua para uma situação de feminicídio é exatamente que nós temos que ter conhecimento disso.
Outro dado de destaque apresentado pela pasta é de que, dos 497 municípios gaúchos, mais da metade não registram, desde o início do ano, mortes violentas. A pasta busca, segundo o secretário, reforçar o combate ao tráfico de armas local, já que, em âmbito nacional, a responsabilidade de monitoramento e investigação do crime é da Polícia Federal.
A Polícia Civil vai criar agora, no primeiro semestre de 2024, uma delegacia de repressão ao tráfico de armas com foco nesse tráfico local. E a gente vê sempre ações e menções à repressão ao tráfico de drogas. Vê pouco isso em relação ao tráfico de armas. Tem muita arma na mão de bandido e ele é um instrumento usado para praticar crime violento e é o que dá poder a grupo criminoso. Temos um foco muito aqui também na questão da repressão. E aí, claro, a ideia, como eu disse aqui, não adianta só falar que prioriza, tem que ter ações concretas.
Outra demanda dos servidores da segurança pública é de chamamentos para quem foi aprovado nos concursos para Brigada, Polícia Civil e Polícia Penal. A promessa é de que no primeiro mês do ano que vem já ingressem os primeiros agentes que ainda aguardam chamados.
Estamos formando 350 agentes da Polícia Civil, devem ingressar na instituição em janeiro de 2024. A Brigada Militar começou a formar também 400 novos soldados e estamos trabalhando com o governo, buscando mais chamamentos e futuramente a abertura de concursos. O Estado vai tomar as decisões encabeçadas pelo nosso governador, tendo em conta a realidade financeira do Estado.
A Secretaria espera que em 2024 a tendência de queda nos índices violentos também prossiga.
Olha, é indiscutível a evolução dos números da segurança no Rio Grande do Sul. Indiscutível. Há uma percepção de segurança que me parece evidente. Claro, eu não estou dizendo, preste atenção, porque eu não estou dizendo que o Rio Grande do Sul virou a Noruega, virou a Suíça, virou a Finlândia. Não, é claro que existe violência, é claro que existe risco, é claro que as pessoas devem continuar atentas. Agora, se nós compararmos o Rio Grande do Sul de hoje com o Rio Grande do Sul de 2016 e de 2017, é impossível ficar indiferente à evolução. 2016 e 2017, nós tínhamos uma onda de assassinatos decorrentes de crimes praticados na capital. As pessoas eram assaltadas e mortas. Isso já não acontece mais. Não naquele patamar. E vamos lá, 50% das cidades do estado não registraram mortes violentas até o mês de novembro. Isso equivale a metade das cidades do Rio Grande do Sul. Sétimo mês consecutivo de redução dos homicídios, queda de 20%. Porto Alegre, que é a maior cidade do estado, puxou a redução dos homicídios. A redução no número de homicídios na capital foi de 54%. Novembro representou a 11ª marcação em redução seguida do roubo de veículos. As pessoas, isso você vê nas ruas, as pessoas não têm medo de andar na rua com o celular na mão. Anda pelo centro, ali nas Andradas. As pessoas andam com o celular na mão. Que bom! As pessoas podem usar, por exemplo, brinco, podem usar a corrente. Não é o que acontece no centro de São Paulo. Ah, eu não estou dizendo para a pessoa não ter atenção, andar alheia ao que se passa ao redor. Eu não estou aqui negando que você que está ouvindo, sofreu com a violência. Não, não é disso que se trata. Agora, que houve uma elevação no nível de segurança, isso houve. É mais seguro hoje viver no Rio Grande do Sul do que há 5, 6 anos atrás. Isso sem sombra de dúvidas. Que bom, né? Nós queremos a evolução desses índices. Temos mais informações do trânsito chegando com Janaína Jura.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
No Mercantil, você antecipa até 10 parcelas do seu FGTS e receba direto na sua conta em até uma hora, mesmo se não for cliente, em fgts.mercantil.com.br. Oi, Macalossi, boa tarde. Uma
boa
ótima tarde,
tarde
para ti e para todos, uma excelente terça-feira. Vou iniciar as informações do trânsito, falando de congestionamento, já para quem vai seguir a Zona Norte. A Guete está bem trancada mesmo, Carlos Gomes já com trechos de lentidão, então quero dar a dica de seguir pela Lucas de Oliveira. É uma boa e com certeza vai rodar melhor. Por conta das obras, Protásio Alves, para quem segue ao centro, já tem trânsito muito lento também, inclusive com arranque para, antes da Neuza Goulart Brizola, até o Hospital de Clínicas, e nesse caso, a Ipiranga flui sem pontos de lentidão. É uma alternativa para evitar pelo menos umas 10 quadras de arranque para. Precisando de uma grana extra, antecipe até 10 parcelas do FGTS no Mercantil e saia do sufoco. Rápido, fácil e não precisa abrir conta. fgts.mercantil.com.br. Macalossi.
Ah, então, as informações do trânsito, voltamos na sequência para falar de educação, porque hoje nós tivemos a divulgação do PISA e os números do Brasil são preocupantes. Nós vamos conhecê-los e vamos tratar do tema com uma profissional que atua diretamente com a questão, a professora Cláudia Costin, que já foi secretária de Educação do Rio de Janeiro, já trabalhou no Banco Mundial, é uma das grandes especialistas do assunto.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
As fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul, especialmente na região metropolitana, já deixam marcas negativas para os produtores rurais. A plantação de arroz, normalmente iniciada entre outubro e dezembro, é a mais atingida pela severa mudança climática que causa efeitos no estado gaúcho. Em Eldorado do Sul, cidade que ficou metade alagada pelo transbordamento do rio Jacuí, a expectativa é de que mais de 1.000 hectares de arroz tenham sido perdidos. Mesmo com a baixa do nível dos rios que cortam a região, é muito tarde para retomar a preparação do plantio. A próxima safra realmente produtiva será apenas em 2025. Em Nova Santa Rita, onde 40% da cidade ficou debaixo d'água, o prejuízo calculado é de R$ 75 milhões de reais, entre hortaliças, milho e arroz. Produtores também perderam materiais para plantação e sacas de fertilização. Na cidade de Viamão, na zona rural, uma barragem rompeu pela cheia do rio Gravataí e plantações também foram afetadas.
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Para ver a sua árvore de Natal bem cheia, a Panvel tem opções de presentes para toda a família.
Antecipe suas compras e presenteie toda a família com lindos kits da Panvel. Baixe o app e aproveite. Frete grátis, entrega rápida e cupons de descontos exclusivos.
Natal Panvel. Bem você. Você bem. Panvel.
Rádio Bandeirantes.
Atenção, engenheiros, engenheiras e demais profissionais. Participem dos painéis da engenharia e da palestra Quando a Inteligência Artificial Encontra a Inteligência Humana, com o renomado professor Gil Giardelli. Dia 11 de dezembro, às 18h30, no auditório do sindicato. Evento gratuito, aberto a todos os interessados. Informações e inscrições no portal Senge. Realização Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Patrocínio CREA RS.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Com a verdade.
Você conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC-RS? É um modelo completo de assistência a serviço do seu coração. Além de atendimentos de emergência em cardiologia 24 horas por dia, o serviço também oferece consultas especializadas, exames e procedimentos de alta complexidade e acompanhamento da entrada ao pós-alta, com atendimento humanizado e toda a experiência de seus renomados profissionais. Saiba mais em hospitalsaolucas.pucrs.br/maiscardio.
A Assembleia Legislativa ouviu a sociedade e, ao lado de pais, professores e especialistas, propôs o Marco Legal da Educação Gaúcha. São leis e ações para valorizar os profissionais da educação, expandir o ensino integral e a educação profissional e usar a tecnologia para conectar a escola aos dias de hoje. Porque transformando a educação, a gente transforma o futuro. Assembleia Legislativa. Educação para o desenvolvimento.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Estamos de volta com Bastidores do Poder e moradores de Gramado precisam sair de casa após surgimento de rachaduras em bairros periféricos, terão direito ao auxílio emergencial, o benefício deve começar a ser pago ainda nesse ano. Juan Romero tem os detalhes.
Moradores de Gramado, atingidos por efeitos das rachaduras que surgiram nos solos de bairros da periferia da cidade, terão direito a um auxílio emergencial para custear despesas. Desde 17 de novembro, mais de 150 casas tiveram que ser evacuadas de localidades como Três Pinheiros e Planalto, grande parte delas com alto risco de desabamento. O projeto, enviado pelo Poder Executivo à Câmara de Vereadores da cidade e aprovado por unanimidade pelos 9 vereadores, prevê um valor de R$ 1.375 para cada família atingida, benefício que tem caráter temporário. Famílias que já voltaram para as residências teriam direito a receber apenas uma parcela, enquanto aquelas que estão ainda desalojadas podem receber até 6 parcelas, dependendo do tempo que permanecerem fora de casa. O prefeito da cidade, Nestor Tissot, espera começar de maneira imediata esse pagamento aos beneficiários.
Então logo a Câmara aprova esse projeto. A nossa ideia é agora início de dezembro, até o dia 10 no máximo, a gente efetuar esse primeiro pagamento. Precisamos que a Defesa Civil nos dê todos os nomes das famílias, né, os beneficiários, para que a gente possa legalmente fazer essa transferência de valores.
Na última semana, representantes da Prefeitura de Gramado estiveram em Brasília, em contato com autoridades da esfera federal, para reuniões e encontros para discutir possibilidades de apoio, inclusive financeiro, para a reconstrução dos bairros atingidos.
Mas estamos providenciando tudo aquilo que nos pediram para encaminhar para Brasília e buscar esse ressarcimento das despesas que nós teremos agora, daqui por diante, para refazer os bairros atingidos. De outra parte, aqui da nossa prefeitura, estamos aí agilizando com os geólogos, com os técnicos, com os engenheiros, todos esses projetos, e a gente vai iniciar um trabalho o mais rapidamente possível, assim que nós tenhamos todos esses projetos já definidos.
Um decreto regulamentando o pagamento ainda será publicado pela prefeitura, além da realização de um chamamento público para que as famílias possam receber esses valores. As famílias moradoras de mais de 40 edificações ainda seguem fora de casa por terem as suas residências nas áreas consideradas de risco moderado e elevado de danos, áreas amarela e vermelha. Os bairros ainda interditados são Três Pinheiros e Planalto, que ainda passam por obras de contenção.
Horas e 16 minutos, temperatura 22 graus e 7 décimos. Participação do público ouvinte pelo nosso WhatsApp é 99201-1470. nosso ouvinte aqui mandou uma mensagem, o Adair Viana da Mota, criticando o que eu falei sobre segurança. Ele disse: boa tarde, ouvi você falando da segurança, sai do ar-condicionado e vai esperar ônibus nos bairros da periferia de Porto Alegre. Experimenta ficar 2 minutos para ver a segurança. Pessoas não ficam nem juntas na parada, ficam espalhadas para não serem pegas todas juntas pelos assaltantes. Nem ocorrência fazem mais porque sabem que é perda de tempo. Antes de falar bobagem, veja a realidade. Números divulgados por autoridade não é realidade. Não, números divulgados pelas autoridades são realidade. Agora, eu não neguei, meu caro, que exista violência. Eu não disse não existe violência. Inclusive, eu falei que certamente alguém mandaria uma mensagem dizendo que existe violência, que foi vítima de violência. E nós sabemos que as regiões periféricas são, sim, aquelas que têm, né, o maior número de casos. Então, não estou negando a realidade de quem vive na periferia. Eu sempre disse, aliás, aqui no programa, que são as pessoas que vivem nas periferias, ou seja, nas regiões em que o Estado é ausente, em que há maior incidência de crimes. Não estou negando isso. De maneira nenhuma. E também acho injusto julgar, né, por onde eu ando. Né? Afinal de contas, eu também já fui vítima de violência. Eu já fui sequestrado, levado no porta-mala do meu carro, né? A minha experiência pessoal, né, me faz lembrar muito do problema da segurança no Brasil. Né? Então, apenas para deixar isso bem claro. Muito bem. Vamos falar de educação. Aqui é um outro problema grave no Brasil. A educação pública passa por uma crise já desde muito tempo. Mas os indicadores do PISA revelados, eles são muito alarmantes. 73%... dos brasileiros, né, que estão ali examinados não aprendem o mínimo esperado em matemática, bem como em outras áreas. 7 em cada 10 alunos do Brasil não sabem os assuntos básicos. Esses alunos não conseguem resolver contas simples, nem comparar a distância entre duas rotas. Também não sabem fazer equações consideradas simples. O percentual de alunos com baixo desempenho em matemática é de 31% nos países da OCDE, enquanto no Brasil é de 73%. Os dados são referentes a 2022. Em 2018, quando foi realizado o exame, esse percentual era de 68%. Apenas 1% dos alunos do Brasil obtiveram os melhores níveis de rendimento em matemática. No ranking geral da disciplina, o Brasil ocupa a 64ª posição, mas também não vamos bem em outras áreas importantes. Vamos conversar com quem entende muito do assunto. A professora Cláudia Costin está conosco aqui, Bastidores do Poder. Bem-vinda, professora. Boa tarde.
Boa tarde, Macalossi. Boa tarde a quem nos escuta. Sim, hoje foi divulgado o resultado do último PISA. O PISA, para quem não conhece, é um exame organizado pela OCDE e esse exame, ele avalia alunos de 15 anos, independente de que série ele se encontra. Uma boa parte deles estará no 9º ano do ensino fundamental, outra parte estará no primeiro, eventualmente, em alguns casos, na segunda série do ensino médio. E realmente os resultados são tristes, porque nós somos, né, Macalossi, a 13ª economia em termos de PIB. A gente não pode ser tão condescendente com a nossa educação. A gente precisava estar numa posição melhor. Então, de fato, o resultado não é positivo. Mas, tendo dito isso, é importante entender que nós tínhamos ficado 2 anos letivos inteiros com as escolas total ou parcialmente fechadas. Nós fomos um dos países que ficou mais tempo com as escolas fechadas.
Sim.
Né? Sim. Isso acabou no final de 2021. Então, de fato, nós colhemos os efeitos de um prolongado fechamento das escolas. Alguns outros países também ficaram por algum tempo, mas pagamos um preço.
Mas me parece, professora, que o nosso patamar, por ser mais baixo antes da pandemia, ele tem esse agravante. Quer dizer, nós partimos de um nível mais baixo para não subir e sim descer. A senhora chegou
verdade.
A senhora chegou a comentar no seu Twitter, ainda ontem, se não me engano, sobre os números que anteviam o resultado do PISA, mostrando a dificuldade inerente dos alunos em matérias básicas como matemática. Imagino que a senhora já tinha alguma prévia com base no que a senhora conhece da educação para esse resultado que nós vimos.
Sem dúvida. Quer dizer, os resultados do SAEB, o SAEB é uma prova que é feita pelo MEC a cada 2 anos. Ela é uma boa prova. A gente já tem um certo preconceito, mas é uma boa prova em leitura e interpretação de textos e matemática. E o Brasil não tinha se saído bem em 2021. Essa prova de 2022, eu imaginei que nós teríamos uma queda ainda maior do que nós tivemos. Tem um dado positivo dentro dessa história triste, que é nós fomos um dos países que menos perdeu com a Covid em termos de aprendizagem. Verdade, nós estávamos no patamar mais baixo, então tende-se a perder menos, mas há um tom positivo. A gente queria ter perdido mais ainda. Mas eu atribuo essa perda um pouco menor a alguns dados em que o Brasil acertou. Porque, sim, nós temos uma baixa atratividade da carreira de professor. Nós temos ainda os professores dando aula em 3, 4 escolas, porque diferentemente dos países que têm bons sistemas, nós temos, em média, 4 horas de aula, turno da manhã e turno da tarde. Não é possível dar uma aula mais dialogada, que ensine o aluno a pensar matematicamente, cientificamente, numa aula com 13 matérias exprimidas em 4 horas e meia de aula, não funciona. Mas nós criamos no Brasil, Macalossi, uma agenda positiva. Em que sentido? Nós não tínhamos nem currículo nacional, diferentemente dos 40 primeiros colocados do PISA. Nós passamos a ter uma base nacional comum curricular, que não é perfeita, mas que já, pelo menos, organiza o que se espera que os alunos aprendam a cada ano de escolaridade. Nós passamos também a avaliar a cada 2 anos o que, que a criança está aprendendo ou não está aprendendo. Isso também ajudou a criar uma agenda positiva. Parte da perda menor talvez tenha a ver com o fato de que algumas coisas certas estavam sendo feitas. Nós temos agora que pisar no acelerador.
Aí eu lhe pergunto, professora Cláudia Costin, nós tivemos recentemente, durante o governo Temer, a aprovação do novo ensino médio, que foi alvo de polêmicas e o governo Lula decidiu por suspender a implementação. O novo ensino médio foi um fracasso, um sucesso, precisa de reparos, o governo Lula está certo em suspendê-lo, isso tende a afetar o desempenho do PISA mais adiante, qual que é a sua avaliação?
Olha, eu acho que era fundamental fazer o que os demais países fazem, que é ter áreas de aprofundamento, e o novo ensino médio trouxe isso. Em vez de você espremer, como eu disse, 13 matérias em 4 horas, ele criou duas situações novas muito positivas. Uma era expandir para 5, que já foi um ganho importante, e apontando já para o ensino em tempo integral, como fazem os outros países. E a outra coisa foi fazer o que os outros países fazem. Normalmente, nesses países, mais ou menos no final do ensino do que nós chamamos de Fundamental 2 e que eles chamam de ensino secundário inferior, o aluno escolhe uma área de aprofundamento. O Brasil, por uma questão de carga horária de professor, resistiu muito a fazer isso, e ao fazer isso, você aprendia um verniz de cada área só. Então, imagine com um tempo tão pequeno, 13 matérias, você não aprende quase nada de quase nenhuma matéria. Então, estava certo o ensino médio, o novo ensino médio, em apostar nisso. Eu acho que não deveria ter mandado para o Congresso isso, poderia ser aperfeiçoado depois de 2 anos só de implementação, repensar o ensino médio Eu acho pouco tempo, poderíamos ter deixado ele sendo testado um pouco mais de tempo, mas eles resolveram fazer um freio de arrumação e mandar um novo projeto de lei para o Congresso, que eu espero que o Congresso aperfeiçoe, mantendo a ideia de áreas de aperfeiçoamento, mas restringindo as áreas de aperfeiçoamento só a duas ou três. É muito pouco, mas mesmo assim era necessário aperfeiçoar, porque não foi... cada estado fez de um jeito. Aí vocês, no Rio Grande do Sul, criaram 28 itinerários formativos ou áreas de aprofundamento. Isso cria uma dificuldade logística muito grande. Outros estados, como o Paraná, fizeram só 4, que eu acho que é mais razoável. E aí o governo federal fez um projeto de lei que foi enviado, definindo lá para o Congresso, definindo duas e mais o ensino técnico profissional, que aí eu acho muito pouco, eu espero que eles aperfeiçoem isso. E restringindo o tempo, mantendo as 13 disciplinas, mas restringindo o tempo para as áreas de aperfeiçoamento, há muito pouco, isso praticamente inviabiliza o ensino técnico profissional, que é tão importante para o país. Então, eu espero que ele seja aperfeiçoado, o novo o PL que foi enviado.
A professora, a senhora trabalhou no Banco Mundial como diretora de educação. Eu lhe pergunto, na análise internacional do problema brasileiro, quais são os vetores que identificam essa dificuldade do Brasil de criar bases sustentáveis para o desenvolvimento da educação? Me parece que a educação brasileira precisa de um plano real, mas ainda ninguém conseguiu elaborá-lo.
Eu acho que nós conseguimos elaborar. Eu vou ser mais otimista, talvez seja meu vício de formação ser otimista, senão eu não trabalhava na educação. Eu acho que nós conseguimos elaborar, nós conseguimos constituir uma agenda do que precisa ser feito, mas ela não gera resultados de curtíssimo prazo. Qual é a agenda? Alguns estados já captaram isso bem. Qual o melhor ensino médio no Brasil? É o de Pernambuco. Eles têm praticamente todas as suas escolas em tempo integral. Eles criaram uma estratégia com auxílio de um educador brasileiro já falecido, Antônio Carlos Gomes da Costa, em que você tem uma participação muito mais ativa do aluno, que aprende, inclusive, a ser um empreendedor da sua vida escolar, né? O que os americanos ou os ingleses chamam de student agency. O estudante descobrir que ele é o responsável por construir sua vida futura. E não por acaso, o melhor ensino médio, se você controlar por nível socioeconômico no Brasil, é o de Pernambuco. Da mesma maneira, Ceará tem os melhores anos iniciais do Fundamental 1. Eles alfabetizam, a partir da experiência, inclusive, de Sobral. É a melhor cidade em alfabetização, a melhor cidade em Fundamental 1 e até de Fundamental 2. Eles participam do PISA como cidade e eles têm um desempenho praticamente europeu, sendo que tem escolas com os mesmos problemas de infraestrutura que os outros, o salário não é muito superior aos outros, e eles também estão avançando rapidamente em direção a escolas em tempo integral e bem formados. Ou seja, o Brasil já tem exemplos de coisas que funcionam em áreas de vulnerabilidade. Eu podia falar também de Teresina, que é a melhor capital no IDEB, no Índice de Qualidade da Educação, que nós temos baseado em provas de português e matemática. Ou seja, já tem uma parte do Brasil que descobriu o que fazer. Que tal a gente aprender mais com o Brasil e menos com a Finlândia ou com a Coreia do Sul? Temos que fazer o que o Brasil já faz bem feito.
Nós estamos conversando com a professora Cláudia Costin, economista, ex-diretora de educação do Banco Mundial, ex-secretária de educação do Rio de Janeiro. Professora, deixa eu lhe perguntar em relação ao efeito que esse número pode ter no país no médio prazo. Porque nós estamos falando de uma geração aí, pessoas de 15, 16 anos de idade que estão deixando a adolescência e ingressando na vida adulta e vão compor a massa assalariada, a massa de trabalhadores, de profissionais liberais, de empreendedores que vão, obviamente, conduzir a economia nos próximos anos. O Brasil vivencia um sério problema de produtividade. isso é decorrente também da formação educacional. Como uma coisa está entrelaçada na outra, e com base nesses números, o que se pode esperar?
Olha, hoje na economia o que conta é constituir capital humano. É isso que é importante, os países que se desenvolvem investiram em capital humano. O Brasil investe em educação, ao contrário do que se diz, olhando para a educação básica, ou seja, da educação infantil até o final do ensino médio, menos da metade per capita do que investem os países da OCDE. Ou seja, nós precisamos investir mais e investir melhor. Muitas vezes as pessoas dizem, mas precisa, já se investe muito em educação, precisa só gerenciar melhor. Precisa as duas coisas. Precisa pagar melhor os professores para atrair mais jovens para essa profissão. É importante formar os professores com base na prática. A formação de professor, assim como a de médico, deveria ser mais profissionalizante, preparatória para uma das mais complexas das profissões. Não é fazendo como nós fazemos no Brasil, 7 em cada 10 professores é formado por EAD exclusivamente, só aprendendo teoria. Nós temos que aprender a ensinar, a formar professores como se prepara para uma profissão, centrado na prática profissional que eles vão ter. É uma lição de casa difícil, mas nós podemos fazer. O Brasil não tem o direito de pensar em educação.
Professora Cláudia Costinho, obrigado por atender a produção da Rádio Bandeirantes e por aceitar o convite para falar desse tema complexo. Lhe agradeço sempre a gentileza e lhe deixo com a última palavra.
Eu queria só me despedir e dizer que o Rio Grande do Sul tem uma oportunidade muito interessante no momento em que o executivo, quer dizer, o governo estadual, vários municípios, eu me reuni no Tribunal de Contas do Estado com vários municípios daí, e o próprio legislativo, né, vem trabalhando, pensando numa educação de qualidade. Um estado inovador, como já foi e agora começa a voltar a ser como o Rio Grande do Sul, merece uma educação de muita qualidade e nós vamos precisar disso.
Muito bem, com certeza. Sem educação não temos o fundamento básico do desenvolvimento. Professora Cláudia Costinho, sempre um prazer ouvi-la. Muito obrigado, uma boa semana.
Eu é que agradeço, uma boa semana para todos.
Muito bem. 15 horas e 34 minutos, temos mais informações do trânsito chegando com Janaína Juruá.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
LF Máquinas e Ferramentas, 34 anos de experiência no fornecimento de suprimentos industriais e equipamentos profissionais. Acesse nosso site ou visite nossa loja. E eu voltei para falar de região metropolitana. Macalossi tem uns 3,5 km de congestionamento em Portão. Arranque para mesmo, é que tem obras no asfalto causando bloqueio. Isso para quem está seguindo em direção a São Léo e a BR-116. O trânsito vai melhorar só mesmo depois do entroncamento ali com o RS-239, pelo menos nas obras do viaduto na Charlau, aí não chega a trancar, pelo menos por enquanto. Pela BR-116, lembro que tem bloqueio na pista central ainda por Sapucaia, para o serviços do DENIT. Mas agora só para quem vai à capital, cerca de 1,5 km de lentidão, a Mauá é uma boa para evitar. LF Máquinas e Ferramentas, 34 anos de experiência no fornecimento de suprimentos industriais e equipamentos profissionais. Acesse nosso site ou visite nossa loja. Macalossi.
15 horas e 35 minutos, nós voltamos na sequência.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. No Bandplay, quem faz a programação é você. O Bandplay é o aplicativo do Grupo Bandeirantes. Bandplay é notícia, música, aventura, esporte, podcast e muito mais. Com um único login, você assiste, ouve, curte e interage.
E as nossas armas aí são as vacinas.
Alô, meu caro Muricy Ramalho.
Eu queria que você fizesse uma avaliação
disso. E não abrir mão de receita tributária.
Mas o Pelé, o negócio dele era jogar.
As questões mais importantes do mundo jurídico.
Qual, de fato, é o capital político que ele tem hoje?
Falar coisa pra você,
foi um jogo perfeito.
O Rural tende a crescer.
No momento único, exclusivo e mágico do futebol do Brasil.
Band Play é a rádio Bandeirantes, onde você estiver, quando você quiser.
Baixe agora.
Disponível na Play Store e na Apple Store. Band Play, quem faz a programação é você.
Nesta edição do Masterchef Mais, cada ingrediente tem muita história para contar. A experiência de vida dos competidores, que mostram no dia a dia o amor pela cozinha, vai nos inspirar. E os pratos vão aquecer os corações dos jurados. Helena Rizzo, Fogaça, Jacquin e eu esperamos por você no Masterchef Mais. Toda terça, 10h30 da noite, na Band TV.
Rádio Bandeirantes.
Você sabia que até o final do ano será votado o projeto que prevê o aumento da alíquota do ICMS? Se o ICMS aumentar, quem vai pagar essa conta é você. A CDL Porto Alegre é contra o aumento do ICMS, porque defende a comunidade empreendedora. Mas, acima de tudo, não quer que a população seja prejudicada com um aumento de mais de 3% em produtos e serviços. CDL Porto Alegre, contra o aumento do ICMS.
Na Estara, acreditamos na força da parceria com o produtor rural para impulsionar a economia e gerar o desenvolvimento no agronegócio. Por isso, apostamos constantemente em tecnologia e inovação e oferecemos as melhores soluções para a sua lavoura. Estara, tecnologia e inovação ao seu alcance.
Hotel Move Porto Alegre é a escolha perfeita para a sua estadia na capital gaúcha. Com arquitetura moderna e localização privilegiada, o Hotel Move proporciona uma experiência única. O hotel fica na Avenida Benjamin Constant, 1891. Além disso, a sua jornada gastronômica começa com nosso delicioso café da manhã. É a maneira perfeita de começar o dia com energia. Faça sua reserva no site www.hotelmove.com e use o cupom BANDIPOA para garantir 5% de desconto em sua hospedagem.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Na Oficina Sinoscar, você é de casa. Para sair de férias tranquilo e economizando mais, passe na Oficina Sinoscar. Preço justo e serviço multimarcas com check-up de 30 itens grátis. Agende agora pelo WhatsApp 99108-4436 e aproveite. Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. No trânsito, escolha a vida.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços.
Repórter Bandeirantes.
O principal avaliador de educação no mundo aponta que estudantes brasileiros têm desempenho abaixo da média dos países desenvolvidos. De Brasília, o repórter João Pedro Melo.
Os estudantes brasileiros tiveram queda no desempenho depois da pandemia nas áreas de matemática, leitura e ciências, que são avaliadas pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Essa é uma das principais avaliações de qualidade da educação básica no mundo, feita pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, com estudantes na faixa dos 15 anos de 81 países do mundo. Depois de uma década sem grandes avanços e até uma espécie de marasmo, o Brasil retrocedeu nos patamares avaliados pela OCDE. O fato é que o Brasil está, na área de matemática, na 65ª colocação entre os 81 países avaliados. Na América Latina, o país fica à frente apenas de Argentina e Paraguai. Os alunos de Singapura na Ásia são os com as melhores notas e no Camboja, na África, estão as piores colocações do levantamento.
E a Justiça abre um inquérito para apurar possível crime de rachadinha do deputado federal André Janones. De Belo Horizonte, o repórter Bruno Favarini.
pedido de abertura de um inquérito contra o deputado federal André Janones, do Avante, para apurar denúncias de rachadinha no gabinete, é atendido pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão do ministro Luiz Fux atende pedido da Procuradoria-Geral da República. As investigações devem ser feitas no prazo de 60 dias. O suposto crime de rachadinha, que é quando um parlamentar pega de volta parte do salário dos servidores, teria sido cometido durante o primeiro mandato de Janones na Câmara. Pelas redes sociais, o parlamentar afirmou que o inquérito vai provar que ele nunca cometeu crime.
Esse foi o repórter Bandeirantes.
O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
Vem aí o Carnaval 2024 em uma edição que vai entrar para a história. Shows de Maiara e Maraíza, Joelma, Glória Groove, Daniela Mercury, Banda Eva, Bárbara Labres, Monobloco e muito mais. Dia 27 de janeiro no Allianz Parque. Garanta já o seu ingresso em uol.com.br/carnavalsp. Carnaval 2024, a folia começa aqui.
Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Ciro, sempre presente.
Ciro, energia que se renova. Ciro, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Oh, oh, oh. Ciro, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Oh, oh, oh. Ciro.
Fios e cabos elétricos Ciro, conectada com o futuro.
Na hora de contratar estagiários e aprendizes, a sua empresa precisa estar com quem mais entende tudo. O CIEE, a maior ONG brasileira de inclusão de jovens no mercado de trabalho há mais de 59 anos, apoia as empresas brasileiras a terem os melhores aprendizes e estagiários. Para que arriscar se você pode estar com o CIEE? Acesse CIEE.online e redescubra esta organização que é um orgulho ao nosso Brasil.
Repórter Bandeirantes. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Estamos de volta com o Bastidores do Poder. Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádios e Band Play, canal no YouTube Rádio Bandeirantes Poa. Participação do público pelo nosso WhatsApp 51992011470. Bom, vamos com a linha internacional, porque os Estados Unidos pediram a Nicolás Maduro que respeite as fronteiras atuais até um acordo definitivo. Foi o que eu mencionei aqui, em relação à Guiana, né? Há uma histórica reivindicação territorial, ela tem mais de 100 anos, mas há um órgão que foi eleito para analisar, né, o posicionamento das partes. O que o Maduro está fazendo com este referendo e as ameaças é, obviamente, violar o acordo. Eduardo Barão, de Nova York, tem os detalhes.
O porta-voz do Departamento de Estado americano foi muito claro, dizendo que a Venezuela não deve seguir adiante depois que o plebiscito acabou dando poderes, digamos assim, para Nicolás Maduro fazer alguma ação contra o território da Guiana, mais 70% do território da Guiana, onde fica aquela localidade, né, de Essequibo, onde a possibilidade de ser uma área muito grande, que tem ali recursos naturais importantes, petróleo, minerais. A Casa Branca, recentemente, Megali, fechou um acordo com a Venezuela para voltar a ter uma parceria comercial entre os dois países, desde que o governo do ditador começasse, primeiro, a fazer eleições livres no ano que vem, em 2024, teremos eleição presidencial por lá. Além disso, deveria fazer com que presos políticos fossem soltos, não só presos venezuelanos, mas também americanos. Mas tudo agora está sendo colocado em xeque aqui nos Estados Unidos. A política externa americana é motivo de muitas críticas. O presidente Joe Biden tem sofrido bastante, inclusive nas pesquisas eleitorais, porque acham que ele é fraco. A gente está acompanhando nesse momento duas guerras acontecendo no mundo, uma entre Rússia e Ucrânia e agora entre Israel e o Hamas, e poderemos ter uma terceira durante o mandato do atual presidente nos Estados Unidos.
Bom, só para se ter uma ideia, o poderio militar venezuelano é infinitamente maior do que o da Guiana. A Venezuela tem 123 mil militares nativos. Esse número representa 36 vezes mais do que o total de soldados disponíveis da Guiana. Então, num conflito, vai ser um passeio no parque, vai ser um desfile militar. As Forças Armadas Brasileiras estão reforçando a região, porque, segundo a análise territorial da região, a melhor forma da Venezuela ocupar a área da Guiana é não indo diretamente para ela, mas desviando pelo Brasil. Então, notem a periculosidade do ambiente. Lembrando que o referendo bolivariano foi votado no domingo. O Ministério da Defesa informou nesta quinta que aumentou a presença militar na região, principalmente ali na área próximo à Venezuela e à Guiana. O reforço atende ao pedido do senador Irã Gonçalves. Então, só para mostrar aqui, o Portal 360 fez uma comparação das forças militares dos dois países. A Venezuela tem 2 aviões de combate, a Guiana tem 6. A Venezuela tem 173 tanques de guerra, a Guiana tem 0. A Venezuela tem 80... Guiana tem 0. 515 mísseis de artilharia a Venezuela tem, a Guiana tem 54. E a Venezuela tem 9 helicópteros de ataque, a Guiana tem 2. Essa é a desproporção. Muito bem, o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, está falando nesse momento sobre o orçamento. Vamos com conexão à Band News.
Não só tenha zerado o calote dado pelo governo anterior de 50% das emendas de transferência individual, especiais, estamos pagando todo o calote e pagar e executar 100% das emendas que estão disponíveis de transferência especial esse ano, empenhar e concluir o pagamento. Reforçamos aos ministérios, os líderes também reforçaram o esforço nessa reta final de concluir essa execução das emendas individuais, das emendas de bancada e das emendas de comissão. Então, o esforço, fizemos um balanço de cada um dos ministérios, a SRI se reúne regularmente com esses ministérios, né? Semanalmente, reuniões bilaterais com esses ministérios, resolvemos juntar os ministérios de maior volume de execução. Estava o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério das Cidades, Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério do Desenvolvimento Social. São os ministérios que compreendem a maior parte do volume de execução de emendas parlamentares. Também o reforço para os ministérios nessa reta final, não só da execução, mas reforçar o esclarecimento aos parlamentares. Tem uma parte da execução que depende dos parlamentares. Por exemplo, o Ministério da Saúde trouxe um dado que cerca de 500 milhões de reais das emendas individuais do Ministério da Saúde ainda não foram empenhadas, porque falta a proposta ser apresentada pelo município, pelo hospital, pela Santa Casa. Então, junto com os líderes,
foi definido. Tá, então, a fala do Alexandre Padilha, após a reunião do governo sobre o orçamento federal, elencando aí os problemas, principalmente na destinação de recursos aos municípios. Bastidores do Poder no ar, aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, com patrocínio de Sinoscar. Na Sinoscar você é de casa, linha Onix, a partir de R$ 89.900. Com Fipe no seu usado e S10 de R$ 266.000 por R$ 231.000, com 3 anos de garantia. Aproveite Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinoserra. E Bastidores do Poder também tem o patrocínio da Grampal. Grampal, em defesa da vida, contra o corte de recursos do governo do estado na saúde. 15 horas e 52 minutos, hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária, ligue 30 85 55 00. Temperatura 22 graus e 7 décimos para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Nosso ouvinte JRD está lembrando aqui, né, o êxodo humano para o Brasil. Isso caso a guerra ecloda. Já há, né, JRD, nosso ouvinte que assina com as iniciais, já há um êxodo venezuelano ao Brasil desde muito tempo. Né, desde o governo Bolsonaro. Nós temos ali uma via de escape. Os venezuelanos fogem da Venezuela por conta das condições econômicas, do clima político de perseguição. E uma guerra, obviamente, seria o pior cenário. Ela levaria, né, ao aumento da tensão na região e também do drama das pessoas envolvidas. Isso tem de ser evitado. Outro risco é, com a eclosão de um eventual conflito, a ação de outros países que não sejam países da região. Isso não está descartado, não é? Caso ecloda a guerra. Então é necessário evitar a guerra a qualquer custo. Outra mensagem que chega, nosso ouvinte Paulo diz: boa tarde, o que falta nas escolas públicas é disciplina, e as escolas militares vieram com esse propósito, mas parece que na cabeça de muitos governantes tem que nivelar por baixo. Ou seja, aprovar alunos sem o mínimo de condições de avançar de ano. Olha, Paulo, não há nenhuma evidência empírica de que as escolas militares elas são melhores do que as escolas comuns. Né? No caso, eu não estou me referindo às escolas militares que fazem processo de seleção dos alunos. Eu estou falando do programa das escolas militares que foi inaugurado no governo Bolsonaro. É diferente das escolas militares tradicionais. Não há evidência empírica de que o desempenho nessas escolas seja superior à média das escolas públicas. E tem um detalhe, você tem ali professores que ganham como professores e militares que ganham como militares. Então o professor ganha menos do que o militar. E quem é que dá aula, o militar ou o professor? O professor. Então eu não vejo a criação do programa das escolas cívico-militares como a solução milagrosa do problema. O nosso ouvinte Eliseu de Gravataí está dizendo aqui: é muito estranho ver os bolsonaristas descobrirem que rachadinha é crime. Deve estar se referindo ao caso do deputado Janones, né, que foi flagrado áudios circulando aí, exigindo recursos dos seus assessores para pagar despesas de campanha, e daí os bolsonaristas estão criticando e cobrando o deputado Janones. A minha posição é a seguinte, desde sempre: peculato, que é a rachadinha, é um crime, tem de ser punido não apenas no âmbito político, com a cassação do mandato, mas também no âmbito penal, com o estabelecimento de um processo. Isso serve para qualquer um. Serve para o Janones, serve para o Flávio Bolsonaro. Obrigado pela mensagem. É isso, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos pela audiência. Voltamos amanhã, a partir das 14 horas, com o Bastidores do Poder. Obrigado a todos, até mais.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.